Educação.
Dados divulgados pela Folha de São Paulo e pelo jornal O Globo neste fim de semana mostram que são registrados 10 estupros coletivos por dia no país, segundo o Ministério da Saúde. Números que seriam maiores na realidade, já que nem todos os casos são registrados. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa qual o papel da escola na prevenção da violência contra a mulher. Professor Marcos Taborda, neste final de semana, jornais do Brasil, como o Globo e a Folha de São Paulo, divulgaram números levantados pelo Ministério da Saúde sobre casos de estupros coletivos no país. Há uma perspectiva de que pelo menos 10 estupros coletivos sejam registrados diariamente no Brasil e há inclusive um alerta, né, de outra instituição do governo, que é o IPEA, de que haveria uma subnotificação, ou seja, apenas 10% de todos os casos que ocorrem de verdade é que seriam registrados e notificados. Professor, como que a gente pode fazer uma relação entre essas questões, esse caso de violência contra a mulher no país e as questões, né, da educação, da escola? Como é que isso, como é que esses dois pontos aí casam, onde, que momento que eles podem conversar?
Bom, primeiro, esses dados são assustadores, né? Tanto no que diz respeito à sua quantidade e também no que diz respeito a essa perspectiva subliminar, não declarada. Ou seja, aparentemente as coisas são muito piores do que elas parecem ser. A sua questão, eu acho que é fundamental. Aparentemente, parece que a educação e a escola não têm nada a ver com isso. Mas eu sou completamente contrário a essa ideia. Primeiro, parece claro que existe uma sociedade que, de diversas maneiras, trata o estupro como algo que é, por assim dizer, normal. Uhum. E não enfrenta isso diretamente. Lembremos que esses homens que estupram foram pessoas de alguma maneira educadas. Elas foram educadas nas suas famílias, elas são educadas nas suas comunidades, nos seus grupos de pertencimento. Então parece haver uma certa solidariedade com essa questão da violência em geral e com essa questão da violência contra as mulheres e, portanto, o estupro. Então já tem um problema educativo por excelência aí, uma sociedade que acha que o corpo da mulher e a mulher estão aí como coisas, como objetos, que nós podemos fazer o que quiser com eles. Então já tem um problema dessa natureza que para mim é educativo e precisa ser enfrentado. Em relação à escola, enquanto nós nos perdemos em discussões sobre competências, sobre conteúdos, etc., nós abrimos mão de discutir valores. Eu entendo que esse tipo de material jornalístico que tem vindo à tona é material por excelência para ser abordado nas escolas com coragem, desde cedo, com crianças pequenas, com adolescentes. E, no entanto, nós pouco fazemos isso. Nós dizemos que esse não é um problema da escola, que a escola tem que se ocupar de conteúdos, né? Basta ver, recentemente, todo esse movimento aí contra as políticas de tratamento do tema do gênero, da diferença nas escolas, né? As denúncias do governo Dilma, lembremos, contra o que foi pejorativamente chamado de kit gay, né? Recentemente, o movimento Escola Sem Partido, uhum. Ou seja, nós queremos jogar para baixo do tapete o que é um problema sério da cultura patriarcal, machista, brasileira.
Sim. E, professor, insistindo um pouco nessa questão relativa à escola sem partido, todos esses movimentos que querem retirar a questão de gênero da discussão da escola, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, né, sobre como a escola pode ter esse papel de transformar, de mudar as gerações para que elas tenham um outro entendimento, né, dos papéis de homem e mulher, para que a gente tenha uma sociedade um pouco menos injusta e menos violenta também, né?
Pois então, a primeira questão a ser enfrentada aí é justamente da convivência, né, a convivência livre, aberta, fraterna, respeitosa, democrática, republicana, entre todos. Ou seja, se nós não enfrentarmos desde muito cedo as hierarquias sociais que definem papéis subalternos para as mulheres e papéis de liderança, de dominância para os homens, nós já teremos um problema. Isso nós podemos fazer pela via da escola, se nós também questionarmos o próprio papel da escola como reprodutora de determinados papéis sociais. Então, quando a escola não permite, por exemplo, que meninas e meninos explorem o mundo a partir dos seus interesses, suas necessidades compartilhadas, definindo que existe um mundo que é da mulher, um mundo que é do homem, coisas, brinquedos, objetos que são das mulheres e que são dos homens, de uma maneira muito sutil, a escola já está criando um mundo de clivagens de gênero, por exemplo, sociais e econômicas também, mas de gênero. Isso pode ser enfrentado na escola, né? Agora, se nós continuarmos defendendo que a escola só tem que ensinar matemática, português, etc., etc., nós não vamos nunca avançar. A outra questão diz respeito justamente à sexualidade, que não se confunde com o gênero, mas a escola é um lugar ainda onde a sexualidade é tratada com uma dimensão biológica, fisiológica. A sexualidade não é uma dimensão da vida afetiva, social, cultural. Isso também, segundo o meu entendimento, poderia ser tratado na escola, porque colocaria em evidência o direito da mulher à sua sexualidade, né, e a necessidade de os homens não tratarem mais a mulher como coisa e como objeto dos seus apetites.
Professor Marcos Taborda, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.